Filomena Martins, muito bom dia e...
Bom dia.
E bom ano. Até quando é que se pode dizer bom ano?
O ano inteiro.
É? Ok, pronto. É. Está combinado, então. Então vou dizer isto todos os dias durante o próximo ano. Prepara-te.
Ok.
Filomena, vamos começar a nossa viagem no jet lag hoje em Israel. Tem mais duas horas que Portugal continental. E que história é esta?
Olha, é ótimo, porque assim, devias ver, porque todos os miúdos vão adorar. É muito séria, mas ao mesmo tempo é extraordinária e assim insólita, porque os médicos israelitas, em conjunto com europeus, estão a desenvolver uma geringonça tipo Homem-Aranha. É assim uma arma médica que lança uma teia protetora para cobrir queimaduras e feridas, mas é mesmo uma teia Homem-Aranha, uma espécie de pele respirável, que ajuda os doentes a reparar-se em aquelas mudanças dolorosas nos curativos.
Mas é assim uma, tu disseste geringonça, enfim, uma traquitana, se quiseres, que lança a mesma teia, é isso?
É uma pistola, não é o esguicho da mão do Homem-Aranha, mas é uma pistola...
Eu também estava a contar com isso agora, que ele fizesse assim com a mão e...
É quase, é uma pistola, uma maquineta, chama-se SpinCare, é guiada a laser, os doentes ficam com mais mobilidade, muitas vezes é essencial para a reabilitação das queimaduras, e podem tomar banho, o que é complicado com aqueles curativos tradicionais, e aquilo tem uma camada translúcida, que permite aos médicos ver o ferimento sem tocar, e além disso os tratamentos costumam ser dolorosos, lembram-se que as queimaduras é preciso tirar a pele e pôr depois uma pele, pôr um curativo novo, aquela coisa toda, e não é preciso nada disso, vai deixar de acontecer. Aquilo é realmente impressionante vendo o vídeo, e é mesmo tipo um esguicho Homem-Aranha, é tipo uma teia.
Agora a próxima fase é fazer com que isto seja instalado na palma da mão, debaixo da pele do médico, para ele conseguir disparar tal qual Homem-Aranha, não é? E não ter aquela maquineta.
Exatamente.
Olha, vamos agora até ao Minnesota, que tem menos 4 horas que Lisboa, e que história é esta que nos chega deste estado norte-americano?
Não é uma teia Homem-Aranha, mas são dois miúdos de 16 anos, deste estado norte-americano, que decidiram criar um jogo chamado Invasores de Covid, o Covid Invaders, e a ideia é incentivar a vacinação contra o novo coronavírus, e o jogador tem de guiar uma seringa que projeta jatos da vacina contra os vírus, uns com máscara, outros não, aparecem os vírus. Em cada ronda de 30 segundos, a ideia é matar o maior número de vírus e ir batendo recordes.
E isso há para smartphone em formato app?
Não. Tens de jogar no computador, é um site. Os mais velhos devem se lembrar, os mais novos não, mas daqueles jogos dos primórdios do digital em que vinham umas naves.
Space Invaders, exatamente. Uma moeda de, já não me lembro, 50 escudos, talvez.
É estranho que estes miúdos de 16 anos lembrarem-se disso.
Não sei, aquilo está na moda agora, estes jogos vintage, não te esqueças.
Ah, pois é.
E depois tinhas de matar as naves, lembras? Tinhas de matar as naves. É exatamente igual. Depois tinhas de disparar e destruir. E funciona assim. No canto superior direito do site aparece sempre um aviso a dizer que as pessoas que ficam doentes com Covid-19 podem beneficiar
estou
da
a jogar
vacina.
Neste momento. Não sei se...
a jogar?
Estou a jogar, está. A Filomena deixou aqui o link Covid Invaders.
Claro.
You were defeated, play again.
Vou ter que tomar conta disto o resto da manhã. O Nelson vai ausentar-se um pouco.
Não contamos com o Nelson para acabar com a pandemia.
É o Nelson e eu, porque eu também vou ter. Epá, isto é exatamente igual ao Spectrum.
É o Spectrum, sim.
Mas olha os avisos, está sempre a dizer que podes beneficiar das vacinas e está sempre outro aviso a dizer vacinem-se. E a dupla demorou 2 meses a projetar o jogo, investiu $10 para conseguir o domínio do site. Eu também me fartei já de jogar, vou confessar, e de matar vírus, mas não bati recorde nenhum de ninguém ainda, nem cheguei a nenhum top, portanto, vejam lá se vocês não me apanham.
Nelson, estou-te a ganhar
nada.
Claramente.
Epá, eu não sei quantos... Ah, mas isto é giro, parece mesmo aqueles jogos arcade, no final aparece para tu meteres o teu nome, não é? Normalmente era só umas
top, que
era
um...
que bom
sucesso. Isto é ótimo, podes bater. Qual
era o teu nome, Nelson, no...
Era das iniciais, NMF.
Eu tinha um código, não vou dizer.
Paulo, vamos continuar com isto, por favor.
Vamos e agora para onde é que vamos ao final?
Vamos para a Islândia agora?
Islândia que tem mais uma hora, conta-nos lá essa história, Filomena.
Ficas aí, não é?
Sim, continuem, força.
Epá, isto é viciante.
Conta lá, Silvana. Conta-nos lá o que é que trazes da Finlândia para além do frio.
Islândia.
Para além do frio, exatamente. Quero contar uma história dos dias gelados, porque o frio está aí para ficar, não se vai embora, ficam a saber. E é bom saber como sobreviveu este pescador nos mares congelados islandeses. O barco, eu vou dizer este nome.
Então vá, vamos lá, nós queremos ficar aqui a ouvir.
Pô, isto é incrível, estes nomes destes islandeses.
Depois a seguir diz o nome daquele vulcão que provocou desde
os O senhor chamava-se Gualagur Frioporsen.
Está claro, ótimo.
Deve ser.
Frioporsen, não sei.
Ele naufragou numa noite de inverno e depois teve de nadar 5 a 6 horas até terra e caminhou mais 3 quilómetros até encontrar quem o socorresse e acabou por ser o único sobrevivente, exatamente porque nunca deixou de se mexer e porque bebeu água.
Pronto, uma lição para estes dias. Mas esta história exatamente. É recente, Filomena?
Não, é de 84, mas será sempre uma grande história de sobrevivência. Eles naufragaram às 10 da noite, imagina, ao largo de umas ilhas islandesas. Ele teve de nadar essas quase 6 horas
e
no mar.
E têm nome essas ilhas?
Eu estou
a ver a história. Se quiserem, eu digo. Não digo nada.
Conta.
Ele teve de nadar realmente. O mar estava a 5 a 6 graus até chegar à terra. Ele estava só vestido com calças de ganga, camisa e pullover, coitado. Depois escalou umas rochas vulcânicas, daquelas mesmo pontiagudas, até atingir finalmente solo firme. Andou 3 km até encontrar realmente uma casa. Tinha menos de 30 graus de temperatura no corpo e estava encharcado, mas não estava em hipotermia, apenas desidratado. E o segredo, segundo os médicos, é este: é que o esforço físico faz com que consigamos aquecer um fogo de 2 kW e isso manteve-o quente. E porque parou num bebedouro de animais para beber água, apesar do frio nos retirar a sensação de sede. E os médicos dizem que quando as temperaturas ficam muito baixas, o ar fica muito seco por congelamento, não há quase umidade, e ao expirar perdemos fluido vital dos pulmões, e portanto a maior parte das pessoas morre de desidratação e não de hipotermia. Portanto, meus caros, vão beber uma aguinha, eu diria um chazinho quentinho, que é o que eu vou fazer.
Há aqui um jornal que lhe chama o Viking dos dias modernos.
É exatamente isso.
Está a ver se aparecia uma bicicleta no meio desta história, ele teria inventado o triatlo, não é? Nadou, caminhou alguns quilómetros.
Não, deixa-te lá, vai continuar a jogar. Não,
são boas dicas, Filomena. Sabes que vem uma depressão esta tarde, a depressão Filomena, precisamente.
É. A sério?
Vamos falar disto agora no jornal.
Pois, e tu vais ouvir agora esta piada durante muito tempo, nas próximas horas.
Não, Paulo Ferreira, já não devias ter lido. Eu avisei que depois da última depressão que vinha aí, vinha uma muito, muito, muito pior, chamada Filomena. Porque não pode haver piores depressões que a Filomena. Não, muito, muito má.
Filomena.
São os dias mais frios de sempre deste ano. Deste inverno, diria eu.
E neste jet lag fechamos com que música?
Para compensar a Filomena as doces com quente.
Olha que bem, as doces no final do jet lag de hoje com a Filomena Martins. Filomena, beijinhos, olha, bom ano.
Bom. Agasalha-te. E vai jogar.
Beijinhos.